E a gente está na ponta da linha com o Procurador-Geral de Justiça, o novo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Giampaolo Podes Mânio. Muito bom dia, doutor Giampaolo.
Bom dia, Flávio. Uma alegria falar aí com os ouvintes da CBN de Campinas.
Exatamente, porque o senhor é campineiro, né?
Então, eu sou campineiro e torcedor da Ponte Preta, viu, Flávio? Eu não sei se para minha sorte ou pro meu azar, mas eu sou aí torcedor da Macaca aí de Campinas.
Eu tenho certeza que é pro meu azar. Pro meu azar. E eu também tenho azar. Na verdade, eu não tenho sorte nenhuma em torcer pro Guarani. Mas então, é pro meu azar. Mas a gente não vai ter uma conversa drástica por causa disso, né?
É verdade que não mesmo. Até porque a gente, no futebol, já tivemos tempos melhores, né? Eu sou do tempo em que se disputavam os campeonatos, eram os campeões. A gente chamava aí o futebol de Campinas e centro do Brasil de futebol. Eu espero que isso volte a acontecer. Né?
Exatamente. Doutor Giampaolo Podes Mânio, que é o novo Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, foi nomeado e substitui Márcio Fernando Elias Rosa. E, doutor Giampaolo, como é assumir, né, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo num momento tão conturbado, quanto está acontecendo no país, e também aqui, é claro, tem algumas coisas acontecendo no Estado de São Paulo, preocupantes, como, por exemplo, a investigação da merenda.
Então, Flávio, é importante que o Ministério Público possa demonstrar para a sociedade que ele efetivamente é o seu representante para todas essas questões que envolvem a área do direito, da garantia de direitos, né, do combate à corrupção, da garantia desses direitos de cidadania, né, da defesa da democracia. Então, é importante que o Ministério Público esteja unido, né, esteja forte, tenha sua independência, sua autonomia garantidas, para que a população possa ficar tranquila quanto à sua atuação. De fato, o momento do país é um momento de crise, né, crise econômica, crise política, mas é nesse momento que as instituições democráticas devem dar a sua contribuição, devem mostrar a sua autonomia, a sua independência, né? A Constituição de 88 trouxe o Ministério Público como uma instituição fundamental para a democracia brasileira, e o Ministério Público, tenho a certeza, vai dar a sua resposta adequada, viu?
Diante de todo esse caos, né, que passa o país e o descrédito nas instituições, a população ainda tem o que está se destacando nesse momento positivamente é esse trabalho, né, do Ministério Público e da Justiça. Como é que o senhor está vendo isso? É um momento utilizar a palavra oportunismo, né, mas aproveitar essa oportunidade que está dando nesse momento?
Sem dúvida. Veja que quando nós lutávamos na questão da PEC 37, não sei se vocês estão lembrados, foi um questionamento sobre o nosso poder de investigação e o Ministério Público lutou para manter esse poder. E hoje isso vem mostrando o acerto daquela decisão, né? Porque graças a esse poder de investigação, o Ministério Público tem podido atuar nessas áreas relevantes, tem podido apurar junto com a Polícia Federal, aqui no Estado de São Paulo, junto com a Polícia Estadual, com a Polícia Militar, né? Nós temos podido atuar para garantir segurança, garantir o combate à corrupção. O Ministério Público tem dado a sua resposta. Aqui no Estado de São Paulo, há muito tempo, aí em Campinas mesmo, o GAECO de Campinas tem uma atuação excepcional de muitos anos de combate à corrupção, com resultados muito importantes no dia a dia. E a Procuradoria-Geral vai dar todo o apoio para o trabalho que os promotores de Campinas, o GAECO de Campinas, vão realizar.
Doutor Giampaolo Ismânio citou agora a PEC, né? E acho que é interessante a gente relembrar esse ponto, porque existia, né, essa PEC que até estava tentando regulamentar esse ponto, se o Ministério Público poderia ou não investigar, e foi muito importante aquele período de 2013, né, nas grandes manifestações que começaram lá naquele ano, e começaram sobre o transporte público, né, os 20 centavos, e de repente várias outras reivindicações entraram, e dentro delas, contrária à PEC 37, né?
É isso mesmo. E a sociedade, no fundo, sabia o que estava fazendo, né? Porque é preciso mesmo que as instituições republicanas, democráticas, como são o Ministério Público, tenham essa força para que possam investigar, possam ter independência, autonomia, né? Cumprir a sua função, que é a defesa do Estado, a defesa da sociedade. Então, é preciso mesmo que as instituições respondam e tenham respaldo da sociedade. O Ministério Público sempre contou com a sociedade e a sociedade sempre esteve ao nosso lado.
E como é esse trabalho do Ministério Público, doutor Gian Paolo Ismani, para a gente entender, como é que ele faz essa investigação?
Olha, o Ministério Público atua em várias frentes e são muitas promotorias, né? Nós atuamos desde a área criminal, né, até áreas de infância, né, áreas de proteção ao consumidor, a probidade administrativa, enfim, o Ministério Público tem uma atuação muito ampla. Na área criminal, especificamente, nós temos a possibilidade de fazer investigações, mas fazemos isso em trabalho conjunto com a polícia, né? A polícia civil e polícia militar fazem a atuação, o Ministério Público pode também fazer essas investigações, faz em conjunto ou faz separadamente, dependendo da hipótese, e ele também faz a atuação, apura os crimes e faz a atuação judicial, oferece denúncia, pede as condenações, enfim, até depois na execução penal a gente fiscaliza o cumprimento da pena. Então o Ministério Público é essa instituição que atua no combate à criminalidade, né, e na defesa da sociedade.
Doutor Gian Paolo, e qual vai ser a partir de agora, qual é a ideia do senhor à frente desse Ministério Público aqui do Estado de São Paulo?
Olha, o principal a fazer agora é integrar todas as áreas de atuação do Ministério Público para que a gente possa responder a todas essas nossas funções com a máxima eficiência. Então a ideia é criar núcleos de atuação integrada para combater a corrupção no Estado todo, porque, só para vocês terem uma ideia, existem corrupções que são iguais em vários locais do Estado, então é preciso oferecer um combate também integrado e unificado. Nós vamos também integrar as nossas estruturas, por exemplo, a estrutura criminal com a estrutura da improbidade, com a estrutura civil, para que a gente possa oferecer respostas também no âmbito total dessas questões, né? Porque os corruptos podem ser acionados na área penal, mas também na área civil, isso tudo precisa ser feito. Nós vamos integrar o Ministério Público ainda mais a todas essas outras instituições de combate, né, para combater sonegação fiscal, para combater, né, outras questões que são também muito importantes para a sociedade, a criminalidade do dia a dia. Então é preciso integrar também com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Então esses serão os primeiros atos, né, atos de reforço da integração. E aí vem depois a estruturação, né, para que a gente possa ter, insisto, essa atuação cada vez mais eficiente.
Doutor Gian Paolo Ismani, também conversando com o senhor, para traçar um paralelo, até o senhor citou, né, o trabalho do GAECO aqui de Campinas, que a gente tem que enaltecer e lembrar esse trabalho. O GAECO de Campinas teve uma atuação muito importante pelo que aconteceu aqui na cidade, os escândalos envolvendo a Sanasa e escândalos que levaram à cassação de dois prefeitos aqui na cidade em 2011, e traçando um paralelo pelo que acontece lá em Curitiba, né, com o trabalho da Operação Lava Jato, Ministério Público junto com a Justiça Federal. O que a gente queria entender, o que acontece lá em Curitiba, que tem as prisões, tem a condenação até de forma célere, e quem está detido, permanece detido, mesmo tentando recursos, chegando até o Superior Tribunal de Justiça, e isso não muda. Como é que aqui em Campinas, isso aconteceu, teve pedido de prisão, mas o habeas corpus foi dado. O que que mudou de lá para cá, de 2011, chegando para essa Lava Jato, que tem mudado esse parâmetro?
É verdade, mas é importante que a gente ressalte que o modelo que o Ministério Público Federal usa lá em Curitiba, ele foi pioneiramente usado em Campinas, aí na Sanasa, viu? A turma do GAECO de Campinas, os promotores, realizou esse trabalho integrado, realizou o trabalho inclusive com a Polícia Federal, com a Polícia Estadual, e conseguiu fazer uma investigação importantíssima, né, e que teve resultados bastante expressivos. O que muda, evidentemente, é essa percepção da sociedade e, sobretudo, do Poder Judiciário, da relevância de manter as prisões, de ter uma consequência mais grave. Isso tudo é o que a sociedade vai hoje se conscientizando, né, de que esses são crimes gravíssimos, não é porque a pessoa é bem sucedida, ou pelo menos aparenta, né, ser bem sucedida, que a gente chama desses crimes de colarinho branco, né, porque todos estão lá bem vestidos, né, têm boa posição social, mas não é por isso que eles são menos criminosos que qualquer outro criminoso. E, portanto, a sociedade vai se conscientizando e as instituições, o judiciário, vão se conscientizando de que é preciso endurecer mesmo. Na verdade, cumprir a lei, né? Que é o que se pretende, processar as pessoas e que aqueles que precisam ficar presos, que permaneçam presos, que sejam condenados. Então, esse é um avanço que a nossa democracia vem realizando.
E algumas críticas que se fazem à Operação Lava Jato é a utilização de prisão para forçar a delação premiada. Como é que o senhor vê isso?
Olha, eu acompanhei todo esse noticiário e também acompanhei a prestação de contas que o Ministério Público fez a respeito da Lava Jato. As delações premiadas que foram feitas com pessoas presas foram muito poucas, né, pelo que me lembro, a maioria delas foi feita com as pessoas soltas e depois aqueles que foram realizando as delações foram sendo soltos. A delação premiada, ela é um instrumento de negociação na área criminal. Serve tanto para o réu, e o réu só faz se quiser e no seu interesse, com o seu advogado, e serve para que a investigação possa avançar. Então é um instrumento importante que, a meu ver, tem sido usado dentro da legalidade e da Constituição. Não vi nenhuma ilegalidade praticada.
E doutor Jean Paulo Ismânio, ouvinte até mandando aqui mensagem, falando que unir polícia civil e militar, isso é um sonho de louco, nunca acontecerá. É impossível mesmo?
Olha, eu acho que o que é importante é que a gente integre, né, unir. É mais complicado porque a gente tem uma Constituição Federal que precisa ser mudada, né? A nossa Constituição é que traz a estrutura do que a gente tem hoje, né? E a Polícia Militar e a Polícia Civil são separadas por essa determinação constitucional. Agora, o que é importante é que a gente integre as estruturas, né? Que a gente possa trabalhar juntos, integrados, cada um cumprindo a sua função, mas próximos, para que a gente possa obter mesmo eficiência em todas as áreas, né?
Doutor Jean Paulo Podio Ismânio, que é Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo, novo Procurador-Geral, muito obrigado pela entrevista e boa sorte com a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro.
Vamos ver como é que vai ser. Boa sorte para todos nós. Flávio, foi um prazer falar com os campineiros e os moradores de Campinas, a CBN de Campinas. Tenho muito orgulho aí da minha terra. Espero estar aí outras vezes, em breve, aí com a minha família também, que é aí de Campinas. Um grande abraço a todos.
Muito obrigado. Conversamos com Gianpaolo Podio Ismânio, novo Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo.